Natal é celebrado de muitas maneiras e até datas diferentes em partes diferentes do mundo. O problema, a data em si mesmo não tem importância. A razão que nós celebramos Natal é que é para recordar ou para lembrar aquilo que aconteceu. Há muitas pessoas que discutem datas e discutem, né, de série de sequências de eventos ou se for mesmo necessário de celebrar ou não. Mas sabe que quando nós celebramos, seja de Páscoa, seja de Natal, seja qual for a data, nós estamos a gravar na nossa memória aquilo que aconteceu. Estamos a lembrar de novo. E essa é importante. Celebração, de uma certa forma, é uma forma de gravar ou que recordar ou que aquilo passa de geração em geração. Celebrações fazem isso. Tornam-se tradições, tornam-se coisas que são passadas de geração em geração. E os nossos filhos até que aprendem certas histórias, aquilo fica como alguma referência na sua vida, porque é praticada, é repetida, vez após vezes. Que é importante que nós guardamos sempre o sentido espiritual, porque hoje em dia há uma grande pressão para tudo ser comercial, né? E secular, em vez de algum sentido espiritual. Então vamos ler algumas passagens, porque algumas dessas passagens que nós temos no Novo Testamento é a repetição de profecias que nós temos no Velho Testamento. Profecias que procediu de conhecimento 600 anos. Isaías, quando ele profetizou acerca de vindo de Messias, Jesus, era muito específica. Maqueias também, muito específica, onde Messias ia nascer. Nascer numa pequena aldeia chamada Belém, que pertence à tribo de Judá. Está na fronteira de Judá e Benjamim, mais para o norte das fronteiras da tribo. Uma pequena aldeia que não tinha muito significado, o único outro personagem importante que nasceu lá foi o rei David. Por isso era chamada a cidade de David, o lugar do seu nascimento, e também sendo herdeiro do trono de Israel, Jesus também nasceu lá, da tribo de Judá. Em Lucas 1:31, eu quero focar no nome hoje, importância do nome. Nós temos nessa atelaia que foi publicado hoje um artigo que eu escrevi sobre no nome de Jesus, aquilo que é o poder do nome de Jesus. Em versículo 31, estamos em Lucas 1:31, diz que: eis que em teu ventre receberás e dar luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Versículo 22. Essa será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Agora 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós temos: será chamado Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, será chamado Filho de Deus. Não é nada mais claro do que isso, não é? Refere uma pessoa, não refere três pessoas. Essa pessoa, Jesus, que nós celebramos o seu nascimento, é o Filho de Deus. Agora em Mateus e Marcos têm a história do nascimento de Jesus, com perspectivas diferentes. Em Mateus, foca mais no facto que ele nasceu rei. rei dos judeus, o rei dos reis. Em Lucas, celebra mais o seu nascimento sendo filho do homem e herdeiro do trono de David. Em Mateus, capítulo 1, versículo 16, diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu estou somente a focar esses nomes, ok? Então temos quatro nomes agora. Temos Jesus, Filho do Altíssimo, Filho de Deus e o Cristo. Okay? E agora, versículo 21. E dará à luz a um filho, que chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus, ou em hebraico é Yeshua, é a mesma palavra de Josué. Okay? Josué, que significa Salvador. Yeshua. Há muito... Eu queria explicar esse, vamos dizer, desenvolvimento fonético de línguas, porque para entender como nós chegamos a Jesus, de Yeshua, temos que entender línguas, não é? A linguagem, como essas mudam, não é? Porque a língua própria está sempre em fluxo, a nossa própria língua portuguesa está sempre em fluxo. Eu lembro, eu li a tradução da Bíblia, uma das primeiras traduções de 1500 e tal, em português. Para mim era mais espanhol do que português. Eu li toda a Bíblia naquela versão muito antiga e era muito espanhol, não é? Porque naquela altura também a nossa língua portuguesa e espanhola era ligada, não é? E começou a ser separada, e com as nossas costas viradas uma com a outra, então desenvolver mais uma certa distinção entre as nossas línguas, mas basicamente vem do mesmo raiz. Não é? E a mesma coisa, todas as línguas desenvolvem assim. Sabe que a letra J na nossa língua apareceu somente no século XVI. Antes disso, não houve Jotas. Como hoje não temos Y, não é? Mas não havia, não é? J. Então, a primeira... Quando a igreja, que era principalmente judia no princípio, Yeshua era normal dizer Yeshua. Mais que o crescimento da igreja atingiu as outras terras e começou a ser dominada pelos gregos e romanos, a língua também tinha sua influência sobre a pronúncia. Então, de Yeshua começou a ser Jesus. Não com J, mas com Y. Não, com I. Né? Porque não tinha daquela Y, aquela Y som em hebraico, então usou somente o I. Mas aquela I é como espanhol. Y. Y. Né? Em vez de J. Então, esse desenvolvimento, Jesus, começou a ser dito até século XVI, e eles queriam fazer uma distinção entre Y e J. Então, começou a pôr uma cauda sobre o I, e apareceu a nossa J. Jesus. Ok? Então, para pensar que dizer Yeshua ou Jesus é mais espiritual do que dizer Jesus, é somente um sentido fonético, não tem nada a ver com a própria pessoa. Ok? Eu lembro, algum tempo atrás, eu estive em África, estava a ministrar, e houve um pregador. Quando eu estava a sentir aquela unção, ele começou a dizer, Jesus! É como Jesus, o inglês, era mais espiritual ou tinha mais autoridade do que somente dizer Jesus. Mas é conosco essas diferenças fonéticas, não têm nada a ver com a própria pessoa. Porque nós podemos, não é, usar vários nomes para Jesus e todas as pronúncias e línguas diferentes, o nome de Jesus refere a uma pessoa que tem toda a autoridade, não é, que viveu aqui na terra, foi concebido, imaculado, que significa nasceu de um virgem, que essa é bíblica. Não é? A Bíblia, a Isaías prometeu isso, profetizou isso 600 anos antes de Cristo. O anjo anunciou, não é, a sua vinda, que vai ser concebido pelo Espírito Santo. Essa é um fato que até, né, no Alcorão, que nossos amigos aqui são da Síria, e até dentro do Alcorão também, diz que ele nasceu de virgem. Foi concebido de uma forma sobrenatural da parte do Espírito Santo. Por isso o seu nome é acima de todos os nomes. E ao nome de Jesus, é incrível pensar, quando nós usamos o nome de Jesus, e dizer o nome de Yeshua não é nada mais espiritual do que dizer Jesus, ou Jesus, ou Jesus. Porque, seja qual for a pronúncia, há poder no seu nome. Eu aprendi isso bem cedo. Quando eu confrontei, talvez foi o primeiro ano, nosso casamento, e nós ajudámos a nosso grupo, tivemos um tipo grupo de vida em que trabalhámos muito com pessoas de drogados, toxicodependentes, ex-hippies, pessoas da rua. E eu lembro uma vez, uma moça de 17 anos estava ali no nosso meio. Nós tivemos uma casa grande e no terceiro piso tivemos uma sala aberta. Era a chamada nosso cenáculo. Então tivemos as nossas reuniões lá no cenáculo. E ela ficou completamente dominada pelos demônios. E tentou a suicidar-se. Aqueles demônios tentou lançar ela pela janela. Nós não sabemos nada sobre isso. Para mim, demônios era uma coisa de ficção. Era como uma guerra de estrelas ou coisa. Não tinha nada a ver com a realidade. Eu nunca tinha cruzado com um demônio. Até aquele dia. E aquela moça se transformou. 7 de nós, jovens assim, fortes, não conseguimos manter ela, controlar ela. Ela tinha mais força do que 7 de nós. E eu lembro naquele momento, uma senhora que era tipo mãe da casa, ela tinha mais experiência, ela entrou e ela olhou para a moça estava assim completamente passada, e nós assim tentando segurar ela. E ela diz, em nome de Jesus, sai dela. E aquela moça deu um grito e saiu o demônio. E ela ficou calma e em paz. E eu olhei para ela, o que que ela tinha que eu não tinha? Sabe que eu tinha, eu já era salvo. Não é que eu não tinha Jesus na minha vida. É só que eu não usei o seu nome. eu não usei o nome de Jesus. Não é? É como ter um carro, ter uma carta, mas não conduza. É a mesma coisa saber conduzir, ter uma carta, mas não, nunca entra no carro. É tal e qual de ter Jesus, mas nunca usa o seu nome. E a Bíblia até diz em João 16, 22, 23, 24, diz que nós não, nós, as nossas orações, às vezes não são respondidas porque não oramos ao Pai em nome de Jesus. Nós oramos tanto, oh Deus, ajuda, Deus, ajuda, mas a Bíblia diz, usa o nome de Jesus. São amigos, nós temos amigos que são do Paquistão. É um casal mais idoso. E uma vez jantámos com eles na sua casa. E eles contaram o problema que ele estava a ter com o seu filho. O seu filho estava a ser fascinado por uma bruxa. E estava completamente a dominar sobre ele. Cortaram os relacionamentos com a família, cortaram completamente qualquer ligação com Deus. E só falaram sobre essa situação, estava assim, não sabia como fazer. Eles são muçulmanos. E quando eu disse que vamos orar, podemos orar em nome de Jesus? E eles olharam para mim e disseram que, sabe, nós precisamos que vocês oram em nome de Jesus, porque nós sabemos que só Jesus que expulsou demônios. Então nós oramos, esse foi em Rio de Moro, nós oramos em Rio de Moro, contra aqueles demônios que estavam a amarrar aquele rapaz. A próxima vez que nós estivemos com esse casal, eles contaram que houve uma briga entre ele e aquela mulher, eles cortaram os relacionamentos. Ele voltou a casa, agora comunica com os pais. E eles agradeceram-nos por terem orado. Agora, cada vez que eles têm qualquer assunto, eles querem que nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque ele não tem pai natural. O seu pai é Deus. Ele tem autoridade sobre todas as doenças, sobre todas as forças do diabo. Só Jesus. E a Bíblia diz em Atos 4, versículo 12, que só no nome de Jesus que a pessoa se salva. A salvação no nome só. É? E sabe uma outra coisa? E só Jesus vai voltar à terra. Não é verdade? Por quê? Porque ele é divino. Se for homem, está no sepulcro até hoje. Mas não. Ele está deste do seu Pai, reinando para sempre. Versículo 23, Mateus 1, 23 diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho chamado o seu nome Emmanuel. Que traduzido é Deus conosco. Então, quais são vários nomes agora, né? Nome Cristo. Nome Jesus. Filho Altíssimo. Filho de Deus. Emmanuel. Cristo. Cristo significa Messias. É a palavra grega, pela palavra hebraica, Messias. Não é apelido de Jesus. Então essa, né, eu sei que o pastor Seth diz várias vezes, é uma pequena palestra. Eu notei várias vezes, pequena. Eu não sei porque ele tinha de dizer isso. Talvez eu me conheça. Mas eu só quero deixar a vocês, e nós somos família, nós somos, é como eu estou a pregar ao coral agora, né? Eu sei, vocês já sabem. Já sabem. Mas é tão importante de lembrar a importância de levantar Jesus no nosso tempo de celebração desta época. Ao mencionar o nome de Jesus, as coisas acontecem. Não tenha vergonha de Jesus, por favor. Não fale de tanta outra coisa, pensando que vai dar uma volta. Não, Jesus é a figura principal desta história. Sem Jesus não há Natal. Sem Jesus, até não há salvação. Não, Ele é o principal. Por isso celebramos Ele, nós lembramos, nós fazemos tudo para Ele. Natal, às vezes diz, Natal é para as crianças. As crianças provêm, porque é bom que eles entendem desde pequena o nascimento, a importância do nascimento da pessoa mais importante aqui na Terra. Então, por isso, nós focamos muito nas crianças, porque estamos a gravar na sua alma a importância de uma pessoa. Mas não confunda a mensagem dizendo outras coisas são mais importantes. Seja prenda, seja comida, seja Pai Natal, seja reina, seja qual for, as coisas que têm sido acrescentadas acima da história, mas continua a focar o principal, pessoa de Jesus. Ok? Amém. Jesus. Seu nome tem autoridade. Seu nome tem autoridade. Quando vocês oram, orem em nome de Jesus. Se não tem feito isso, faz, né? Próxima vez que oras, só diz o nome de Jesus. Só diz o nome de Jesus. Eu tenho visto tantas pessoas naquele tempo de quase a morrer na cama, no hospital, quase com muito delírio, muita confusão na cabeça. Quando eu disse, só disse o nome de Jesus, disse Jesus. E quando eles somente pronunciaram, era como vida voltar a sua cara. Tantas vezes, o simples nome de Jesus que transforma o ambiente. Nunca use o nome de Jesus em vão. Não anda assim, Jesus. Não desonra esse precioso nome. Quando fala Jesus, honra a sua presença. Porque quando nós mencionamos o nome de Jesus, Ele está presente. Ele está presente. Ele se manifesta. Fazemos tudo em nome de Jesus, reunimos em nome de Jesus. Quando reunimos em nome de Jesus, quem está presente? Jesus. Se estamos reunidos em nome de Logos, quem está presente? Somos nós. Nós estamos presentes. Mas quando nós reunimos em nome de Jesus, então nós temos uma outra pessoa muito importante aqui. Ok? Então faz tudo em nome de Jesus. Faz tudo. Aleluia. Sabe quando nós estamos a fazer coisas que nós não, que ficamos quase envergonhados, nós não queremos nada com Jesus. Não é? Quando nós queremos esconder e desviar, então Jesus fica muito longe do nosso vocabulário. Não é? É verdade. Porque há uma coisa tão espiritual sobre esse nome. Agora não, né? fica assim confuso com a parte fonética, a parte histórica. Só começa a honrar o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, que se fez carne e habitou entre nós. Que Ele está aqui presente. Eu quero só deixar isso com vocês, porque eu sei que as crianças olham muito para as prendas, estão à espera de prendas. Oh, despacho, despacho. Eu lembro os nossos filhos também. Tivemos uma árvore cheia de prendas e tudo, mas o nosso tempo devocional era sempre antes de abrir as prendas. E eu sei que as crianças queriam que nós, com pressa, contar a história. Com pressa, orar e tudo. Mas as crianças têm essa limite, né? Paciência. Mas nós, como adultos, nós devemos, pelo menos, separar esse tempo. Tempo durante essa época. Se vocês estão com família ou não estão. Se vocês estão a celebrar ou não. Se vocês estão a ter convidados ou não. Isso não é tão importante. Mas que é importante que vocês, neste momento, não é? Só fala. Fala Jesus. Louve Ele, pôr música. As músicas de Natal são, para mim, a música mais favorita. Música tremenda. E eu lembro, antes que eu aceitei Jesus, eu estava a viver nas ruas em Paris. Eu fui para uma catedral de Notre-Dame. Natal da manhã. Eu entrei e houve Handel's Messiah a ser cantada. A Messias de Handel, mais conhecido. Eu estava a ficar assim naquela fila ali atrás. Estava sujo, completamente embaixo. E aquela música, esse Natal de manhã. Uma semana depois, eu aceitei Jesus. Mas naquele momento, meu coração começou a ser quebrantado. Começou a ser mudado. Música que, né, identificou Jesus como o Salvador do mundo. E eu sei que cada um de vocês tem uma história acerca de Jesus que transformou, que salvou a tua vida. Não lembro, não esquece, não esquece. Tudo começou com Jesus. E tudo vai terminar com Jesus. Porque a Bíblia diz, e também no Corão diz, que Jesus voltará. Por isso nós temos que lidar com Ele. Seja agora ou naquele momento. Nós temos que lidar com Ele. É melhor honrar Ele como o Rei dos Reis e deixar Ele ocupar aquela parte mais importante da nossa vida. Aquele centro. Quero orar para vocês antes que nós terminamos. Rapaz, vocês ainda estão comigo? Ainda não, não. Estão lá no outro mundo. Ok. Obrigado, Jesus, que nós podemos lembrar a tua primeira vinda, quando tu deixaste o céu para passar esse tempo aqui na terra. Para identificar conosco em tudo. Para sofrer de uma forma injusta, só para nos salvar. Tu ressuscitaste dos mortos vencendo o poder do inimigo, tirando toda a autoridade que ele tinha. E deste-nos a vida eterna. Pai, dou-te graças pela esta grande dádiva, de grande oferta que deste a nós. E por isso nós podemos chamar-te Pai. Podemos aproximar a Ti. Por causa de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe muito.